há coisas que foram aqui violadas e parte-se do princípio que não estão a cumprir com a lei, porque a lei, como o Duanter disse muito bem, e o Filipe na Assembleia frisou isso claramente, os municípios têm que ser os dois ouvidos. E aqui só há uma parte que se pronunciou e a outra não se pronunciou. E, portanto, os argumentos que utilizam, muito sinceramente, são facilmente desmontados pelo Conselho de Santa Maria da Feira e pela Câmara Municipal, porque não vejo neles argumentos apelativos, válidos, para que só por si Melheiro aos Paiás queira ir para São João da Madeira. Há aqui alguma coisa que poderão estar a esconder, alguma coisa que poderá ter sido vendida, entre aspas, de outra forma, mas a verdade é que não se conhece motivos apelativos para que Melheiro aos Paiás queira ir para São João da Madeira. E vem pelo contrário, bem pelo contrário. O Alter falou alguma coisa, e eu sou autarca e sinto isso. É que Melheiro aos Paiás tem equipamentos que muitas das freguesias do Conselho de Santa Maria da Feira não os têm. E algumas freguesias com muito, não diria muito, mas mais população até do que Melheiro aos Paiás. Melheiro aos Paiás tem equipamentos a nível culturais, a nível de lazer, que muitas das freguesias do Conselho muito gostavam de ter e não têm. E, portanto, há aqui também este jogo que sempre que a freguesia está descontente ou manifesta da parte do Executivo um descontentamento, parece que há, e aqui, muito sinceramente, não concordo, com aquela, praticamente no final da Assembleia, a afirmação ou aquela disponibilização da Câmara Municipal em requalificar ou reabilitar a habitação social, em construir, disponível para construir. Acho que essas coisas devem ser feitas, mas devem ser feitas porque têm que ser feitas e não porque Melheiro aos Paiás tem que ir para São João da Madeira. São muitas freguesias, todas elas têm as suas carências, temos que definir prioridades, mas não temos que definir as prioridades ao sabor da vontade, da pressão. E, portanto, há aqui muitas situações que têm que ser ponderadas. Independentemente disso, eu não acredito, muito sinceramente, que o Governo vá aprovar esta passagem para São João da Madeira. Abriria um precedente bastante grave, não só no Conselho, mas acima de tudo no país.
Assembleia da República,
mas sobretudo no país, porque Melheiro aos Paiás, como o Antero disse muito bem, faz parte do Conselho de Santa Maria da Feira há mais de 500 anos, nunca foi anexada, faz parte do Conselho de raiz, e por isso hoje estar a desanexar Melheiro aos Paiás do Conselho, desintegrar Melheiro aos Paiás do Conselho de Santa Maria da Feira é violar claramente a lei e, acima de tudo, abrir um precedente gravíssimo para o Conselho e para o país, porque amanhã teremos seguramente muitas freguesias descontentes e a querer também ir para outros conselhos. Agora, seria importante, porque eu aí concordo, porque eu nunca concordei com essa reforma, era discutir de facto a reforma territorial. Porquê? Porque mesmo no Conselho de Santa Maria da Feira aprovámos na Assembleia Municipal, mas hoje reconheço que há agregações, há uniões de freguesias que se calhar não funcionam bem. E, portanto, seria interessante revogar a lei, alterar a lei, discuti-la, mas, e o Partido Socialista prometeu isso, porque há situações, no meu entender, que era importante rever, porque temos, por exemplo, uniões de freguesias aqui mesmo no nosso Conselho, que não faz sentido, porque as pessoas não há laços de ligação, identidade dessas freguesias e o que é prejudicial, e portanto isso seria mais importante, mas passaria a palavra depois.
Sem tirar a palavra à Margarida, olha, sim. OVAR, a Assembleia Municipal, já enviou ao Parlamento Português uma posição nesse sentido, quer novamente voltar às freguesias que existiam. Claro. Que eles praticamente agregaram-nas todas também.
Sim. O Conselho de Ovar juntou-se Arada, São Vicente, São João, Arada, São Ovar, juntou-se tudo, excetuando-se Cortegaça, Maceda e Esmoriz. E Valga, que se mantém isolada também.
Mas eles querem dizer.
Mas o resto, o Conselho juntou quase tudo.
Já mandaram para a Assembleia? Pois,
só ficou Valga, Maceda, Cortegaça e Esmoriz.
E só para finalizar, não mais tempo. Dizer que, muito sinceramente, eu não vejo qualquer benefício, muito sinceramente, com essa reforma que foi feita, bem pelo contrário até.
a chamada Lei Relvas. Margarida Garizo, boa noite também. Que opinião é que tem em relação a este assunto? Um assunto que, dentro do próprio PS, não há uma convergência total em relação à opinião sobre este assunto.
Parece que não é só no PS, como também não há no Conselho, nos diferentes partidos. Mas, antes de mais nada, eu queria saudar aqui os colegas, desejar a todos um bom ano, 2017, assim como quem nos está a ouvir em casa. Este é um tema, como já se viu, e se quem acompanha as notícias se apercebeu, há uns excessos, muitas paixões, muitas emoções, excessos de linguagem e até terminologias impróprias dos traidores e os roubos e não sei o que. Isto é quase uma questão medieval, se está aqui a travar uma questão medieval. E nós estamos em democracia, temos liberdade de expressão até para esses excessos, mas eu acho que é no caminho entre as duas coisas, entre os excessos que se fazem a um lado e os excessos que se fazem ao outro, que se encontra a vida, e tem que haver tolerância e tem que haver compreensão. E quem nos está a ouvir que está fora de tudo o que se está a passar, fica muito confundido, porque a emoção é de tal forma que não nos permite sequer muitas vezes perceber o que é que está aqui em questão e a origem deste problema e o que é que pode acontecer. E eu acho que nós temos a obrigação de procurar esclarecer. É óbvio que é sempre no ângulo de visão de a partir do qual cada um pensa, mas se nós conseguirmos serenar as emoções e conseguirmos pôr as tónicas onde elas têm que estar, conseguimos certamente elucidar melhor quem nos ouve, para tentar perceber esta problemática. E isto tem uma origem e há de ter um fim. E a origem está no facto, e vamos para 2012, porque isto aqui começou antes. Porque já começou antes, isto começou em 1996-97, onde uma Assembleia de Freguesia de Melhor aos Poiares, onde tinha um membro de PSD, que era só o pai do Rui Moreira, o atual Presidente da Câmara do Porto, pelo CDS, elementos de PSD e PS, que votaram por unanimidade, já em 97. E isso foi a Assembleia da República e não passou. E entretanto surge em 2012 a coberta da Lei Relvas, a Lei de Reorganização Administrativa do Território, um governo PSD, a possibilidade não só de distinguir ou fundir 10 freguesias do Conselho sem qualquer racionalidade, sem consultar a população e contra a vontade da maioria dos autarcas locais. E por outro lado, ainda nem sequer resolveram problemas que haviam no território da Feira. Nós temos enclaves e exclaves, pedaços de território inseridos noutros territórios, nem isso serviu para resolver aqui neste Conselho. E portanto, à altura, ai, o que é que seria de Passos Coelho se o PSD à altura fizesse o que está a fazer agora, aqueles abaixo-assinados, mobilizar aqui a sociedade civil toda? O Passos Coelho era capaz de ter tido à altura já algumas dificuldades em conseguir aprovar, em conseguir fazer valer essa lei, mas à altura, como o governo era PSD e aqui a autarquia era PSD, a coragem faltou-lhes, porque infelizmente também nos fomos habituando que, quando, consoante a cor política do governo, esta Câmara e a Assembleia Municipal vota diferentemente. Infelizmente, aconteceu na repartição de finanças, etc. Mas vamos lá situar de novo nesta questão. Primeiro começa aí este problema. E já a Câmara Municipal, que tem 40 anos de governo aqui, ou seja, desde 25 de Abril é o PSD que governa aqui no Conselho, que já em 97 devia tentar perceber o que é que estava a passar para que aquele fenómeno, ou aquele interesse, ou aquela insatisfação, como se queira catalogar, alguma coisa ali já não estava bem. Que o que é que haveria de ser feito para alterar aquela motivação que as pessoas tinham em sair do Conselho. Porque alguma coisa já não estava ali bem. O que é certo é que em 2012, essa Lei Relvas não só permitiu a extinção de 10 freguesias do Conselho, como permitiu que se realizasse o referendo. E porquê que se permitiu que realizasse o referendo? É preciso ver, quando se diz que as outras freguesias vão fazer coisa igual, não podem. Porque foi o único referendo da democracia portuguesa que permitiu, que no quadro, isso está na CNE, quem quiser vai lá e está lá disponível, a Comissão Nacional de Eleições, que permitiu, num quadro de uma reforma administrativa que estava em curso, que dizia o seguinte: eram obrigatórias as extinções de freguesias, naquele número que estaria pré-determinado. E era facultativa a alteração das fronteiras concelhias em determinado quadro. O quadro estava preenchido aqui no caso de São João da Madeira e do nosso concelho, concretamente a freguesia de Mineiro aos Praiares, encostada à fronteira do concelho de São João da Madeira. E, portanto, era facultativo e foi nesse quadro, quem ler o acordo do Tribunal Constitucional, que eu li, que eu não gosto de falar de cor, percebe pela fundamentação que é efetivamente esta lei que criou o enquadramento que permitiu que legitimamente e constitucionalmente houvesse esta possibilidade que é referendária e que é democrática, tão democrática como qualquer eleição, que é um instrumento democrático de participação dos cidadãos naquele que é o processo democrático, por sua vez tem subjacente a ideia de que a soberania é do povo e para o povo, portanto não pode ser desconsiderado, é um instrumento legal, constitucional e democrático, e portanto isso estava coberto dessa lei Relvas que foi de PSD. A questão que se coloca é perguntar, mas afinal quem é que quer a mudança da freguesia de Mineiro aos Poiares para o Conselho Vizinho de São João da Madeira? É o povo de Mineiro aos Poiares que referendou por 81% e 54% de votantes que queria mudar. Isto são factos. E agora, a questão é esta. Os partidos devem estar contra esta vontade. Nós não estivemos e nós não estamos. Na altura votamos favoravelmente, porque havia um referendo. E se fosse a Assembleia Municipal e passasse, era vinculativo. Se fosse a Assembleia, não passou. Mas, e nós fomos coerentes. Estamos eleitos em nome do povo. Respeitamos a vontade popular e fomos coerentes. Os partidos existem também para respeitar aqui a vontade popular. A questão que se coloca aí é quem esteve, e agora há uma petição que também é um instrumento de consulta popular, constitucional, e que cabe à Assembleia da República, como órgão de soberania, que tem competência exclusiva na área da reorganização administrativa do território, tudo que tem que ver com a questão da administração do território, é competência exclusiva da Assembleia da República, onde ser eles que nesse quadro vão apreciar e farão aquilo que entender. Daí que, nesta matéria, o Partido Socialista se abstém, porque há um órgão de soberania que se vai pronunciar nos termos constitucionais e legais sobre esta matéria. Porquê que o PS, a questão que se coloca é esta, quem é responsável para 40 anos de governação, que fez ou não fez, para que uma freguesia do nosso concelho, tristemente, tenha mais vontade de sair do que ficar? Porque para nós a unidade não se faz com a mera proclamação, a unidade faz. Nem sequer com o inventário de bens materiais que se possam fazer. Esta questão, vou-te dar isto, vou-te dar aqui, faz lembrar aqueles pais que dizem aos miúdos, olha, tudo para te calares, eu vou-te dar agora um brinquedo. Mas isso não são formas de educar e não são formas de ligar as pessoas, porque a união é muito mais que uma listagem de bens que se possam realizar. A união é todo um trabalho que se faz, de 40 anos que não foi feito, de governação do mesmo partido político, em que se criam laços de identidade, laços identitários, que unem o povo e unem as freguesias e unem o concelho. A questão que se tem que perguntar é porquê que 40 anos de governação do mesmo partido, da mesma cor política, o que é que não foi feito, ou o que é que foi feito, para que, ao fim deste tempo todo, as coisas estão no ponto em questão e há uma população de uma freguesia nossa que prefere ir para outro concelho. E, portanto, isto são perguntas essenciais que têm que ser feitas e são respostas que têm que ser dadas. O Partido Socialista sobre esta matéria é muito claro. Nós não temos responsabilidade absolutamente nenhuma de governação neste concelho, porque nunca fomos quem, de facto, marcou o passo aqui. A presidência de Câmara foi sempre do mesmo partido. E, portanto, o que se sente, e eu neste momento, como candidata do PS, do Partido Socialista, agora a estas autarquias, estas eleições autárquicas que se vão realizar setembro, outubro, e lá no território da freguesia, do todo o nosso concelho, e se há coisa que se nota é freguesias que nem se conseguem perceber o centro, uma rede viária completamente desorganizada, uns passeios que não são iguais em todas as freguesias, as respostas não são as mesmas, não há transportes públicos adequados às necessidades, a rede viária é aquela que nós sabemos. Ou seja, a identidade do nosso concelho, por exemplo, Canedo, por causa da A32, neste momento Canedo está mais próximo de Gaia do que daqui do Centro da Feira. O que é que foram feitos em 40 anos? O que é que foi feito em 40 anos para aproximar as freguesias entre si e todas elas à identidade de concelhia? Eu não sinto que isso esteja a ser feito, eu não sinto que isso tenha sido feito. E, portanto, o que eu posso dizer é Para, na minha opinião, a unidade faz pela proximidade, pela resposta às pessoas, de forma justa e igualitária. E eu vou às diferentes freguesias e as pessoas não se sentem tratadas da mesma forma. E é curioso que na Assembleia Municipal, que eu estive lá na Assembleia Municipal, como sabem, naturalmente, e ouvi
não,
as
não
pessoas...
Não fez intervenção.
E ouvi as
também
pessoas...
Deve dizer isso.
E ouvi as pessoas... ouvi as pessoas... Quem define as intervenções a fazer somos nós.
Sim, eu sei.
Mas eu nunca fugi à minha responsabilidade, nem fujo. Já de feito que eu não tenho é esse. E, portanto, ao contrário. A frontalidade é uma das minhas características. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que... O que se ouvia às pessoas, a propósito do inventário, ainda agora o Sr. Presidente Junta, aqui o nosso colega de painel, está a dizer que não concorda que agora se vai ceder a tudo, porque depois a seguir, as 31 freguesias, as 21, pois, para mim são 31, mas em termos deste fenómeno da bendita reforma relas, passaram a ser 21, quer dizer que o que eu senti e ouvi lá das pessoas, eles dizem, vão dar a ele, e eu. Ou seja, como não há um pai que se senta, ou uma mãe, ou um poder local, conselheiro, que se sinta justo, que se sinta igualitário, as pessoas estão aqui, ainda por cima, nesta atitude. Agora vais dar àquele menino que está a chorar, e depois vai dar... E isto não pode ser assim. E isto é assim, porque, de facto, não há uma ausência de... Há uma ausência de 40 anos de poder que tenha sido capazes de criar aquilo que nós entendemos que é a verdadeira unidade. Unidade no território, unidade social e unidade na identidade. E não existe. E os cidadãos sentem isso.
Perdão, a intervenção de Margarida Garis, nós vamos repetir com toda a certeza. A Teresa tinha pedido para intervir.
Há uma rábula dos Monty Python que retrata bem esta situação de Mineiros de Baiá.
Monty Python.
É qualquer coisa fantástico. Do género. Há um grande auditório empolgado e o orador pergunta: e então o que é que estes malvados não fizeram? E há um que diz: oh, grande chefe, fizeram a escola. Bem, mas para lá da escola o que é que eles não fizeram? Mas fizeram o hospital. Mas para lá da escola e do hospital o que é que eles não fizeram? E eu poderia continuar por aqui fora, que é o que a rapa faz. E em Mineiros de Baiares é assim. É assim, efetivamente. Porque desde 96, desde a tal... do levantamento de 96, e todos sabemos porque é que aquele fascista do pai do Rui Moreira fez aquilo, que era um fascista, ou bem não esquecer que aquele homem tentou levar de capital português para a Espanha, escamoteando os bens, etc, etc. Não lavemos aqui, não lavemos aqui, porque muitas das vezes lava-se, que é um grande... ninguém entenderá, por exemplo, em Mineiros de Baiares, porque é que nunca fez as suas construções industriais em Mineiros, havendo tanto território como havia. Ninguém entende. Porque é que eles foi fazer em São João da Madeira? Será essa uma das causas? Convém não esquecer isto. Mas há muito mais. O que aqui se pergunta é assim. Quando vem o ilustre representante, presidente de junta, dizer porque nós demos sempre o terreno. Não deram. Não deram. É falso. Deram, em muitas freguesias, deu o povo a pele e a camisa porque tiveram de fazer peditórios, fazer ofertórios, tómbolas, etc., para comprar os terrenos, tantas vezes para a sua escola, o centro social, etc. Em Milheiros, quem deu foi um benemérito, um doutor Crispim, que deu, que não é bem a mesma coisa. E têm sido eles que têm ingerido. E questiona-se, inclusive, esta gestão. Em Milheiros de Paiares, esta mesma junta de freguesia socialista... fez uma urbanização que, segundo o próprio testamento do Dr. Crispim, devia ser para os pobres, porque era esse um dos fins, era levar a literacia aos pobres, a escola, a saúde, etc. Fizeram uma urbanização magnífica numa parte alta da freguesia, e hoje o que lá estão são moradias de luxo. Moradias de luxo, vendidas, os lotes bem pagos. E quem é que se instalou em Milheiros? Instalaram-se sanjonenses. Instalaram-se.
Eu pensava que eu ia falar da urbanização do Seixal, mas não.
Ora, não me admira que isto aconteça. Mas agora é assim: eu comprei um terreno e fiz casas em Milheiros, e há naquelas franjas, nomeadamente, que tocam a zona industrial de São João da Madeira,